Gilson, a gente observa, vez outra, discussões a respeito de crimes cometidos pelo Vaticano. Tem um histórico de crimes cometidos pela Igreja, Gilson?
A Igreja Católica, a instituição católica, não só a Igreja Católica. Claro que a gente fala do cristianismo enquanto instituição, e muito mais do que isso, né? A cultura cristã ocidental, que deu a formação da nossa civilização, que é uma coisa muito mais complexa. Mas no qual das igrejas tem um papel vital. As igrejas cristãs foram, ao lado dos estados nacionais, instituições fundamentais para organizar, primeiro, o princípio político de ação do homem ocidental nas conquistas, colonizações que eles promoveram. Só aí já dá um pano para manga imenso, que foram que as igrejas cristãs legitimaram de extermínio, por exemplo, de indígenas ou do processo de exploração, principalmente dos africanos, quando se pensa na colonização da América, isso da América do Norte, isso da América do Sul, isso não escapa efetivamente nenhuma igreja, já que o cristianismo criou durante muito tempo a lógica de valorização do homem branco, do homem ocidental, daquele que promovia a fé, propagava a verdade. E aí o mundo cristão, a gente não pode esquecer também disso, o ideário cristão, foi fundamental para o império constituído pelas nações ocidentais, seja o império colonial ibérico, seja o imperialismo colonial e depois neocolonial, liderado principalmente pela Inglaterra. Então, quando você pensa na instituição cristã, e quando você pensa nas igrejas, que ganharam outro papel a partir da Revolução Francesa, em que se separa a igreja e o Estado, e a igreja passa a ser, dentro do mundo da cultura do Ocidente, uma opção da particularidade, né? A opção de cada um, a fé que vive no mundo do particular. Mas tem muita gente que, por mais que a gente tenha hoje, muita gente quer transformar o Estado de novo em um Estado teocrático. Está doidinho para colocar as questões religiosas dentro do poder político racional que o Ocidente instituiu, graças à Revolução Francesa, que seria um retrocesso. Essa discussão da pedofilia dentro da igreja, aí já falando um pouco da Igreja Católica, por mais que também existem igrejas protestantes, a figura do bom pastor que nem sempre é bom pastor, do bom padre que nem sempre é bom padre, é efetivamente, segundo a igreja, ela está certa nisso, algo muito comum no dia de hoje. Porque você vai encontrar, por exemplo, pediatra que é pedófilo. Você vai encontrar, inclusive, pais pedófilos. Você vai encontrar engenheiros pedófilos, você vai encontrar empresário pedófilo. A pedofilia hoje, ela é exercitada numa condição, primeiro, de propagação do desejo. A gente tem isso em vários meios de comunicação, nos ambientes que a gente cria. A sexualidade nunca teve tão próxima da infância como agora. E essa associação, na nossa sociedade, que criou uma ideia da criança como alguém a ser protegido, como a pureza, a ingenuidade, a criança que não pode ser tratada como um adulto, já que o adulto é o maduro e o responsável, isso é típico da nossa sociedade. No passado, se você pegar o mundo medieval e um pouco do que é o mundo moderno, a transição do mundo medieval para o mundo moderno e do mundo moderno para o mundo contemporâneo, na hora que você tinha os estados absolutistas, a economia mercantil, um pouco do feudalismo agrário na Europa, a criança era vista como um adulto pequeno, quer dizer, a criança presenciava todas as coisas do adulto, a criança vivenciava o mundo do adulto. Agora é o adulto que pega a criança querendo ter o sentimento e o desejo de satisfação usando a criança para isso. E nós temos um certo retrocesso mental, essa falta de maturidade, já que o mundo ocidental deu a ideia de que a criança tem que ser preparada e protegida para o futuro. Então a gente tem essa pedofilia em várias instituições. É que a igreja, nas igrejas, se assusta mais, porque você calcula que a igreja é um daqueles ambientes de bondade, que as pessoas jamais fariam mal ao outro, como na família, né? A gente pode esquecer também que a pedofilia ocorre muito dentro do ambiente familiar. Você não pode esquecer que a gente tem pediatra pedófilo. Quer dizer, aqueles que deveriam ser os protetores da criança são hoje, em alguns casos, claro, ainda bem que poucos, são exploradores da própria criança. Essa ideia da infância que a gente constituiu de protegê-la é que a gente está desvirtuando agora. Então a Igreja Católica hoje está aí na berlinda, sendo acusada, a pedofilia sendo exposta, mas a pedofilia está em muito lugar. E claro que a Igreja está assumindo isso como um problema e tentando resolver. Acho que todas as instituições devem fazer isso, criar um princípio ético e moral dentro delas para combater os pedófilos, mas que eles estão se propagando e alguns deles estão bem perto de nós, é que a gente não percebe.
Gilson, e ainda falando especificamente sobre a igreja, eu estou aqui com uma informação que foi publicada no jornal Estado de São Paulo, nesta quinta-feira, em que a Organização das Nações Unidas acusa o Vaticano de manter um sistema de ocultação de crimes sexuais contra crianças, de não colaborar com a justiça e pedindo, inclusive, que a Santa Fé revele qual a dimensão dos casos envolvendo padres pelo mundo. Esse é um desafio, né?
É um desafio porque a igreja tem, como várias instituições também têm, como outras igrejas também têm, porque a Igreja Católica tem um papel aí de ser uma instituição mundial e ela tem uma certa repercussão internacional e isso acaba gerando, é claro, em torno dela um peso maior sobre seus atos. Então a Igreja Católica, como várias instituições e profissões, tem o que a gente chama de corporativismo. Isso acontece em várias profissões, quando alguns profissionais tomam atitudes incorretas, ilícitas, ou ações como essa de pedofilia, e você quer ocultar, para você não manchar a profissão como um todo ou a própria instituição. Agora você tem nesse Papa, o Papa Francisco, uma mudança significativa do comportamento. Ele mesmo criou uma comissão para estudos das questões de pedofilia e punição dos membros do clero que estão envolvidos nisso, que é uma discussão que a igreja já faz desde 2011, quando ela criou a Congregação para a Doutrina da Fé, que era encarregada, inclusive, de levantar esses casos e de exigir punição de quem cometeu isso, antes mesmo do Papa Francisco assumir. Quer dizer, a igreja está envolvida nessa discussão há um bom tempo. Só como toda instituição, há uma divisão interna. Existem aqueles que acham que expor a igreja é ameaçar a própria instituição. Outros consideram que é importante que a igreja participe dessas discussões, até para desmistificar um pouco essa discussão que existe hoje dentro da igreja e do papel que o clero representa e da própria imagem que o clero tem perante a sociedade. Eu acho muito madura essa discussão, muito democrática. A igreja está ficando cada vez mais aberta a determinados temas polêmicos. E esses temas polêmicos envolvem não só a igreja, envolvem a sociedade. Tem muito fiel, Ronaldo, sentado lá na igreja, dizendo amém e apontando o dedo para o padre e para o pastor pedófilo, que também pratica. É que é mais fácil ficar discutindo a pedofilia em cima de quem está em evidência. A gente devia tomar muito cuidado, porque a pedofilia está bem pertinho. Tem muita gente aí que discursa moral e é pedófilo. E às vezes faz pedofilia e a gente considera que é um santo, né?
Ah, mas essa questão do discurso moral vale para mais um montão de coisa, né? Não apenas para esses crimes como pedofilia, vale para outros pecados também.
É, a gente tem vários pecados que a gente comete por aí, só que o pecado que a gente mais gosta de acusar e de apontar é aquele que o elemento, né, de destaque costuma fazer. A gente tem essa mania de achar que o grande crime, que a grande violência, que o grande abuso de crianças, que a agressão contra a mulher se dá na figura de grandes personagens ou instituições. É feito no dia a dia, isso é cotidiano, isso é no feijão com arroz, é na vizinhança, é no mundo dos porões, é nossa vida cotidiana, que tem muita coisa que a gente pratica, mas sempre fica oculta porque o olhar está atento aos elementos de destaque, como na própria corrupção. A corrupção é uma prática diária, de pai para filho, muitas vezes, literalmente. É na fila do banco, quando você fura a fila, arruma um meio de falar com alguém que é o gerente do banco para furar a fila de todo mundo e lá na frente conseguir ser atendido primeiro. É aí que começa a corrupção. E aí essa pessoa vai discursar que esse país não dá certo por causa da corrupção. Ela é que pare de fazer a sua. Aí ganha pelo menos mérito de criticar e começa a colaborar para romper com a corrupção, para combater a corrupção.
Tá certo então, Gilson. Um ótimo dia para você. Valeu pelo comentário.
Bom dia, Ronaldo.